Ore e canta com temor do Senhor. Semana passada, no sábado, aqui nós tivemos a ceia. Alguns de vocês, talvez todos, estavam aqui. E durante o louvor, o Senhor mostrou um degrau. Ele era muito grande, muito grande. E tinha um tonel de vinho nesse degrau. E o tonel também era muito grande. E o Senhor falou que o vinho era para cura. Cura da igreja. Sempre que o Senhor dá uma visão, é uma visão global. Não é só para cá. É, o Senhor, nesse tempo, Ele quer dar cura na sua igreja, em toda a face da terra. E depois dessa visão, o Senhor mostrou um pão. Mas era muito grande o pão. Muito grande. E o Senhor esperava que a igreja cortasse o pão. E a igreja ficou quieta. E esse pão, o Senhor quer alimentar nessa última fase que nós estamos passando aqui na terra. O Senhor quer alimentar. Nós não temos só que mastigar esse pão. Esse pão é para entrar nas nossas entranhas e trazer vida. E essa vida vai tocar, esse pão vai tocar em toda a terra. E a outra visão que o Senhor deu foi na reunião dos intercessores da cidade, no dia 29. Nós fizemos o arrependimento pela nação brasileira e pela igreja brasileira. E depois do arrependimento, o Senhor mostrou o seu braço. Ele estendeu o braço assim, com a mão fechada, e o braço apareceu até a metade. O Senhor apareceu, então, com o seu braço, era muito grande, era um braço dourado, é a realeza do Senhor. A mão estava fechada. Então nós temos que orar, irmãos, orar muito, muito pela igreja. A igreja, nesse último tempo, ela tem que se manifestar. Aquilo que é pecado, jovens, é pecado. É pecado. Vocês não podem ter músicas do mundo nos seus ouvidos, nem no seu coração. É pecado, afastem-se do pecado. E a graça de Deus vai vir sobre cada um de vocês. Esse é o tempo em que as mulheres têm que se posicionar como intercessoras nas suas casas, pelos seus maridos que ainda não se converteram. Os filhos devem pagar preço pelos seus pais que não conhecem a verdade. E a igreja junta deve levar a oração que está no coração de Deus ao trono da graça. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para escutar a Tua voz. Senhor, para receber, Senhor, desse vinho maravilhoso que traz a cura do corpo, a cura da alma, a cura do espírito para cada um de nós em toda a face da terra. Senhor, nós estamos aqui não para ficar parados, para recebermos o Teu pão, mas para nos alimentar desse pão divino que é a Tua palavra, Senhor. E esse pão, ele tem que trazer vida em nós, tem que gerar Jesus. Jesus brotando em nós e dar essa vida ao mundo com a nossa vida, com nossos atos, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai. Eu clamo a Ti, Espírito amado, que Tu faças isso em toda a face da terra, a começar aqui, Senhor. Aqui, Senhor, nós queremos Te pedir que o Teu braço que Tu mostraste o mês passado, Senhor, ele não está encolhido, mas a Tua mão ainda está fechada. Senhor, nós queremos que essa mão abra, Senhor. Abre, Senhor. Abre, Senhor. Abre, Senhor. Abre sobre toda a face da terra, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque ainda podemos estar juntos. Ainda é tempo de estarmos juntos. Nós Te agradecemos pelo Teu Espírito que faz todas as coisas, Senhor. Dá-nos cada dia mais essa fome, esse amor que há no Teu coração. A cada um aqui, Senhor, aqueles que não vieram, que sejam acordados para aquilo que está no Teu íntimo, Senhor. Nesse último tempo, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Espalha, Senhor, o Teu amor sobre toda a face da terra, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós Te pedimos isso como igreja aqui, unidos, no mesmo amor, no mesmo sentimento que é em Cristo Jesus, no mesmo Espírito. Te pedimos em nome do Teu amado Filho, Jesus. a Ti sempre. Nós damos toda a honra, Senhor, toda a glória e todo o louvor. Glórias a Ti, Jesus. Santo é Teu nome. Santo é Teu nome. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Estou aqui sentindo assim, recebido em casa e também com a fé que Deus tem algo depositado na minha vida que possa ser assim, algo de para edificar vocês. E eu não creio isso por pensar que eu conheço as coisas bem. Eu não creio isso porque eu me vejo como assim superior em algum modo. Eu tenho essa fé porque eu conheço o Senhor que ama vocês e ama a mim. E eu sei que nesta noite Ele não quer que nosso juntar-nos seja em vão, mas que o Espírito Santo possa fazer a obra dEle que está já planejado, preparado e escalado por essa noite na tua vida, na minha vida. Ok, crianças, eu fiquei durante o louvor e a adoração e fiquei bem consciente de que nós participamos de algo que está tão maior que nós, tão além do nossa capacidade de realmente entender e perceber. Mas é assim mesmo, e assim é bom. E fiquei também consciente que durante os anúncios, bom, vou perguntar, você acha que Deus se agrada tanto dos anúncios como com o louvor, adoração, com pregação? Sabe que Ele se agrada tanto igual aos anúncios, porque aqui é família. Isso é negócio da família. E negócio da família é negócio do pai. Então, ele presta atenção quando o pai está falando a coisa que parece banal, que parece natural, porque tudo que é natural, Deus preparou, fez, obrigado, e faz parte da nossa vida. Não somos só espírito, somos espírito e carne natural, vida natural. E Deus se manifestou assim em se tornar homem, Jesus com corpo natural, fazendo as coisas naturais, dia a dia, as coisas assim, banais, as coisas para nós que podem assim aparecer banais, mas que não são, porque são coisas sagradas. Tudo que nós fazemos é coisa sagrada, porque nós pertencemos a Ele. Tudo que Ele fez, mesmo em coisas naturais, foi algo, a vontade do Pai. E a vontade do Pai é sagrado e é eterno, e produz vida. E nós somos chamados para viver nossa vida natural em condição sobrenatural. Nossa vida natural é a ligação entre nós e este mundo. Mas a ligação entre nós e o reino do céu é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós. E quem é guiado pelo Espírito de Deus é o quê? Filho de Deus. Sim. E os filhos de Deus trazem o reino para onde Deus coloca você. Então, o reino vem pelo Espírito, e o Espírito usa a nós para trazer o reino para o círculo em que Deus nos colocou. Os nossos contatos, nossas famílias primeiro, e vizinhos, e os com quem trabalhamos, e os que temos contato de qualquer maneira. Somos nós. E eu não estou dizendo coisas para vocês que não sabem já. Então vamos para algo que vocês nunca imaginaram. Ah, eu não sei o que seria. Mas eu tenho uma história para contar. E essa história tem a ver com meu vizinho, um vizinho que eu tenho. Eu não sei se alguma vez aqui, eu creio que não, mas se alguma vez aqui eu contei uma história sobre o meu vizinho chamado João. Eu moro afastado da cidade, um campo, mas eu tenho um vizinho que mora do lado, e ele era um homem, ele tinha naquele tempo uns 55 anos por aí, e toda a sua vida era alcoólatra, ele sofreu com pai abusivo, e ele aprendeu muitas coisas assim destrutivas através dos seus anos de experiência na vida, e ele era conhecido como um homem assim brigão, e bom, mas Deus me colocou como vizinho para ele, e depois ele colocou no meu coração um amor por ele. E não foi algo que eu produzi por saber que eu necessito, mandamento de Deus que eu ame a ele. É algo que o Espírito colocou no meu coração, e lá estava esse amor, e eu tinha que lidar com isso. Então, Deus me levou a conhecer um pouco ele. Daí ele soube que eu tocava, e ele tocava e toca violão e canta música country. Então, nós começamos a nos juntar para tocar juntos uma vez por semana. Ele chegava embriagado, ele fumava e ele falava, a linguagem dele era terrível. Ele cantava as piores músicas imagináveis da música country. Músicas imundas e músicas depressivas também. E Deus não permitiu que eu fosse fazer comentários sobre a música, sobre a embriaguez, nem nada, ok? Então fizemos isso durante um ano, e durante esse tempo, sabe que, e tocamos tudo em ré, não, sol, tudo em sol. Todas as músicas, ele só tocava em sol porque ele cantava melhor em sol. Fomos indo, e fomos nos conhecendo, e ele, chegando embriagado, ele estava mais livre para contar de sua própria vida. Então eu fiquei conhecendo bem o interior dele. E ele ficou me conhecendo também. E ele chegou a ter, assim, a fé de que Deus me amava e que Deus ouviria a minha oração. Mas ele não acreditava que Deus amava a ele e que Deus ia ouvir o seu oração, a sua oração. Mas fomos indo mais um ano, ok? E durante este ano, Deus assim juntando, criando a confiança suficiente para ter assim um fluir de vida. E então, durante esse tempo também, eu não pregava para ele, eu não corrigi, eu não comentei sobre qualquer problema, mas só eu fiquei quem eu sou e ele quem ele era. Chegou, depois de 2 anos e meio, ele ficou tão, assim, mal de álcool e drogas ou remédios para dor, que baixou no hospital. Eles colocaram ele em coma induzida durante 10 dias. E durante esse tempo que ele estava em coma, Eu fui lá visitar junto com a minha esposa e eu senti de orar por ele, só que ele estava em coma e eu pensei, o que que vai adiantar se ele não está de acordo com o que eu estou orando? Mas a minha esposa disse, não, eu creio que deve orar por ele. Então, orei. Tá? Uns minutos depois, entraram duas enfermeiras de fisioterapia e mexeram com as pernas dele e tudo isso. E o Espírito Santo disse, olha, eu posso beneficiar ele sem ele estar consciente. Tá? E então, o Senhor confirmou assim o propósito dele em eu orar por sua vida. Depois de 10 dias, ele saiu da coma e ele ficou entrando e saindo da realidade. Estávamos conversando com ele, tudo bem, daí ele está em outra realidade. E a gente não sabia se ele ia voltar ao normal ou não. Mas depois de uns 3 dias voltou ao normal, se estabeleceu, voltou para casa e ele soube que foi Deus que salvou a sua vida, mas não ao ponto de poder entregar a sua vida a Deus, porque ele ainda não podia crer que Deus o amava. E então fomos indo e Deus me deu assim a permissão de falar para ele sobre o ódio, que ele tinha expressado muitas vezes um ódio muito forte para uma certa pessoa e para várias pessoas. E eu sabia que estava interferindo com a obra de Deus na sua vida. Então, eu falei com ele, expliquei que esse ódio não estava causando dano nenhum na outra pessoa, mas estava causando problemas na sua vida. E sugeri que ele fosse perdoar, ou experimentar, pelo menos, em perdoar alguém. E sugeri que não fosse o alguém que ele odiava muito. Ele falava em... Esse homem era morto já. E ele falava em desenterrar o homem para fazer coisas terríveis com o corpo dele. E não era brincadeira. Era ódio, assim, um fogo. E ele acordava de noite com esse ódio circulando assim na mente. Bom, uns dias depois de dizer isso para ele, eu fui lá falar com ele e ele disse, sabe, aquele ódio, não tenho mais. Não tenho mais. Eu perdoei. Eu disse, quem foi que você perdoou? E ele disse, aquele homem que eu odiava tanto. E agora eu durmo. Agora eu não tenho mais aquele ódio. Foi um milagre de Deus. Eu não mencionei, mas depois do hospital, ele parou de beber, parou de fumar. Começou a buscar a Deus da maneira dele. E isso fazia parte dessa busca, perdoar. Ainda com isso, ele não se atrevia a crer que Deus o amava. Mas agora ele estava querendo que fosse a verdade que Deus amasse a ele. Desculpe o português. Eu sempre amigo, vizinho para ele, e sempre também o inimigo vindo para comentar, dizer que você não está fazendo o suficiente para esse homem. Ele não vai chegar a ser salvo, vai se perder, porque você não é suficiente para... Você não é suficiente para a sua vida. Mas isso é novidade, não é novidade. Eu não sou. Sei que não sou suficiente para ele. Então, minha fé não está naquilo que eu estava fazendo. Minha fé está no Senhor, naquele que Ele está fazendo, às vezes bem escondido, às vezes bem no fundo do do coração da pessoa e nós não enxergamos. E só pela fé que enxergamos e sabemos. Porque sabemos... sabemos que o amor veio dele. Sabemos que a situação foi ele que preparou. Sabemos que uma, não sei quantas coisas, né? Confirmações de Deus, que ele está envolvido. Ele está envolvido. E quando Deus se envolve, aleluia, aleluia. Pedro disse para Jesus, que estava andando pela água, se és tu, Senhor, chama-me para vir junto. E só, a questão era só, Senhor, se és tu. Então, eu posso fazer qualquer coisa. Se és tu, Senhor. Se és tu, Senhor, na vida deste homem, trabalhando na vida deste homem, então, amém. Amém. Agora, ainda uns meses depois, ele estava sentado no consultório médico. Não orando, não fazendo nada. O Espírito de Deus veio sobre ele em forma de alegria pura. A alegria de Jesus. E quebrantou aquele homem e deu para ele a convicção e a certeza que Deus o ama. E ele se rendeu, se entregou a Jesus. Ele começou a orar pelos vizinhos, testificar da sua fé, ler a palavra. Nós dois oramos por um outro vizinho que com câncer de bexiga. Terminamos de orar e ele chamou por telefone, disse, sabe o que aconteceu agora? Nós oramos por ti. Sabe que uns dois meses depois disso, ele foi fazer o exame e não tinha mais câncer. Essas são coisas naturais, coisas assim, mas Deus se envolve, Deus se envolve. E não foi nada assim religiosa, não foi nada assim espiritual, foi o amor comunicado entre amigos, entre vizinhos. Foi o amor de Deus comunicado. Tá? O amor que não vem de nós, mas vem dele. Então, eu comparti essa história só para mostrar a paciência de Deus, a graça de Deus, como ele é, né? E como ele quer ser conosco. Eu preciso da mesma paciência de Deus para a minha vida do que ele precisava, porque mesmo que eu não sou alcoólatra e essas outras coisas, existem piores pecados que álcool, tá? Orgulho é pior que álcool. Incredulidade vai te levar mais certo para o inferno do que alcoolismo, porque você, se crer, tem toda a salvação de Deus disponível. Mas se nós não crermos, então nós rejeitamos a salvação de Deus. Então, bom, eu quero levar isso para um lado assim, paralelo, relacionado. Foi uns meses atrás que foi um dia especial, não sei, talvez o aniversário do meu pastor. E queríamos fazer algo especial para ele, mas algo de valor, né? Algo do Espírito. E eu falei com meu colega de música e não chegamos a ter algo assim específico. Daí eu fui buscando por minha parte e eu cheguei a ter... Eu queria expressar o que tinha no coração. E então, como passa muito comigo, o Senhor me deu em forma de música, de canção, para cantar para Ele. Eu vou cantar em inglês e depois eu traduzo para os que não entenderam, ok? Love always looks like something. Love always takes a form. Love can be hard as iron. Love can be soft and warm. Love always looks like something. Love always finds a way. Love uses every language to say what it has to say. This love looks like a singer, and this love sounds like a song. This love tells of a grateful heart, and you are the theme of my song. Yes, you are the theme of my song. Well done, good and faithful Father. Well done, says a grateful son. Well done, good and faithful Father. Well done, from a grateful son. A música diz que o amor sempre parece algo. O amor sempre toma alguma forma. O amor pode ser duro como um ferro. O amor pode ser também tão soft, macio e caloroso. O amor sempre toma, sempre parece algo. O amor sempre encontra uma maneira. O amor usa todas as idiomas, todas as linguagens, para comunicar o que o amor tem para comunicar. E que esse amor que eu estava comunicando parece um cantor. E esse amor parece uma canção. E essa canção fala de um coração agradecido. E tu és o tema dessa canção. Bem feito, Pai bom e fiel. Bem feito, diz um filho agradecido. Bem feito, Pai bom e fiel. E eu estava... Bom, isso expressava o que eu tinha no meu coração para com ele. Porque, na verdade, a paternidade, o amor do meu pai se expressa através da vida, do ministério, do serviço do meu pastor para a minha vida. Eu sou diferente de ele, que ele. Nós somos diferentes na maneira de ser, okay? E às vezes na maneira de ver algumas coisas. E vocês que são casados já passaram por isso também, que essa diferença de personalidade, de expressão, de qualquer coisa, pode criar stress. Então, estou junto com este meu pastor 27 anos agora. E temos passado por fogo. Mas aquele fogo que produz pureza, aquele fogo que queima o que deve ser queimado, e aquele fogo que quando a gente passa e sai do outro lado, sai agradecido, purificado e mais disponível para fazer a obra do Senhor. Então eu tinha isso para expressar. Eu compartilhei essa música aqui no norte do Brasil, e um irmão que estava lá Depois disso, eu não posso dizer isso para o meu pai, porque meu pai abusava, ele abandonou a família, e não sei como eu posso dizer bem feito pai, bom e fiel para ele. Eu perguntei, e você, onde está? Você está feliz em estar no Senhor, com a vida que o Senhor te deu? E ele disse que sim, estava muito feliz no Senhor. E então eu perguntei, o teu pai, com todas as suas limitações, com todos os seus pecados, ele teve alguma parte nisso? Mesmo se for só gerar você, e você está aqui salvo e cheio da graça de Deus, ele teve alguma parte nisso, né? E então, eu descobri algo sobre o perdão de Deus. O que diz a oração que Jesus ensinou? Perdoa-nos os nossos pecados, como assim perdoamos os outros. Ok? Ok. Então, este irmão que estava compartilhando já tinha perdoado seu pai. Mas tinha perdoado seu pai no nível legal. Ok? Que ele não queria que Deus fosse condenar o pai para o inferno. Ok, que Deus não julgava o pai para o que ele fez. Bom, é nesse nível que queremos relação com Deus. Nós queremos que o perdão de Deus para a nossa vida seja só um perdão legal, não relacional. Isso, bom, vou perguntar. É esse o relacionamento que você tem com Deus, que você recebeu perdão assim legal, mas não um perdão que vai ao profundo do coração e abraça e inclua? E se a palavra diz, ok, assim como nós perdoamos, então será que nós, como a igreja, devemos examinar até que nível nós temos perdoado aqueles que nos feriram, nos ofenderam, tá? Nós estamos incluindo eles no oceano da graça e o amor de Deus. A graça e o amor de Deus em nossa visão é só suficiente para nós. É uma banheira. O mar, assim, de graça, de amor, que Deus quer incluir a todos e nos chama a ser como Ele. Não sei se estou comunicando, mas não importa. O Espírito Santo aqui tem que comunicar esta mensagem, senão não vai ter mudança nenhuma. É por revelação. Mas cremos na revelação de Deus. E estamos aqui para receber revelação do Espírito de Deus. Então, Senhor, eis-nos aqui. Queremos ser igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Então, quer dizer, sem raiva, sem falta de perdão. Senhor, eis-nos aqui. Nós temos nos examinado e nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas, Senhor, se tens para nós um perdão mais alegre, mais amoroso, mais livre, mais inclusivo, então eis-nos aqui. Senhor, queremos perdoar da mesma maneira que tu queres nos perdoar. Senhor, ajuda-nos a ver essas coisas. Pelo teu Espírito, ajuda-nos, Senhor. Porque nós julgamos conforme a nossa fraqueza, mas não é isso. É conforme a tua grandeza, com a grandeza do teu amor, não com a pequenez, Senhor, da nossa ofensa ou da nossa fraqueza de vida. Senhor, livra-nos do medo, livra-nos, Senhor, do temor de coisas que são do inimigo. E, Senhor, que possamos ter aquele temor de não cumprir o que tu queres, de perder o que tu tens para nós. Senhor, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Senhor, se você tem, se o Espírito Santo mostrou para você nesta noite alguém que você precisa perdoar, não no nível primeiro, só legal, mas no nível que Deus faz e Deus quer fazer. Então, não busca em sua própria força esta graça. Busca no Senhor esta graça. Não é o que nós podemos fazer, mas nós podemos nos incluir naquilo que Jesus já fez e estender a graça sobre graça sobre graça e sair vitoriosos, não somente nós, mas aquela pessoa que agora a graça de Deus alcança de outra maneira. Não deixando aquela pessoa ficar sentindo sempre culpado, sempre assim rejeitado, mas deixando aquela pessoa saber que a glória de Deus invadiu a minha vida e eu sei que Ele quer te incluir no seu amor. E eu quero incluir você no amor de Deus. Eu não quero que você seja afastado, que você seja rejeitado, porque eu conheço a dor da rejeição. Eu conheço a dor das feridas. Eu não quero que você esteja ferido ou julgado, mas eu quero que você conheça a Deus e o amor de Deus que excede toda compreensão. A igreja é chamada para representar ao Mestre Jesus. Se não representarmos adequadamente, se nossa representação dele é tão pobre, o mundo não vai ficar impressionado. Ninguém vai ficar, nem nós vamos ficar impressionados, tá? Se nossa representação do Senhor é algo bem mais pobre do que quem Ele é, ninguém vai se comover, vai se levantar para ser guerreiro no exército do Senhor. E, bom, mas o Senhor está chamando para nós, em primeiro lugar, perdoar. Como queremos ser perdoados por Ele. Se você quer ser incluído plenamente, sem limites, ao profundo do coração do Pai, então você vai ter que primeiro perdoar, pedir, Senhor, eu sei que não posso, mas Senhor, eu vou, pelo poder do Espírito Santo, eu vou perdoar essa pessoa, e não só perdoar da lei, mas perdoar em amor. Perdoar no amor que inclui, não na lei que mata. Entenderam? Amém. 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 A glória de Deus vai se manifestar nesta congregação. Porque Ele tem que esperar a nós neste assunto. Né? Deus não passa nossa obediência nesta de perdoar. Então, vamos já tomar um passo gigante para frente. A igreja gloriosa de Deus, sem mácula, sem ruga, cheia da manifestação do amor de Deus. Somos nós. Então, vamos lá. Em nome de Jesus.
Obrigado, dono. Um bom teste é nós chegarmos a essas pessoas e dizer que as amamos, né? Acho que isso é a expressão do Senhor. Que às vezes a gente vai uma pessoa que nem sabe quanto nós temos dificuldade de relacionamento e dizemos, eu te perdoo. A pessoa nem pediu perdão, nem sabia que estava em dificuldade de relacionamento, né? Então, mas diga a ele que você ama, porque o Senhor te encheu de amor por ela. Quero chamar o Jonathan e a Ana. Estão indo viajar a trabalho, a servir o Senhor. Pode vir aqui em cima. E pediram que nós orássemos por eles, como congregação, como igreja. Se alguém mais quiser abraçá-los aqui, como essa expressão do corpo. Vamos para Campo Grande. Estar com os irmãos ali, ministrando. Vamos orar por eles. Senhor, obrigado pela disposição do Jonathan e Ana a estarem ali nesse lugar junto com os irmãos para repartir o que o Senhor tem colocado no seu coração. Obrigado. E a nós, como igreja aqui, queremos orar para que eles sejam cheios da tua graça, Senhor. E essa palavra possa ser uma palavra do Senhor, vinda do alto, cheio do teu amor, da tua expressão, Senhor, para que possa edificar o teu corpo, onde ele estiver. Guarda o Senhor no caminho e de volta, dá-lhes alegria em te servir e alegria em voltar, porque quem volta com os feixes se alegra. Dá-lhes essa alegria de verem o fruto do teu trabalho na vida deles. Obrigado, Senhor. Os abençoamos como igreja. Em nome de Jesus. Amém.